agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Meu querido amigo e irmão em Jesus, a palavra de Deus chega até você, nesta hora, através de Mateus, capítulo 12 e os versos 46 a 50. Aqui eu leio para você, e falando ele, Jesus, à multidão, eis que estavam lá fora a sua mãe e os seus irmãos, pretendendo-lhe falar. E disse-lhe alguém, eis que aí fora está a tua mãe, os teus irmãos, e querem te falar. Porém, ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão e irmã e mãe. Os filhos de José eram mais velhos do que Jesus. Quando Maria se casou com José, ele já era um homem viúvo, já tinha filhos e filhas. Então, quando nasceu Jesus, ele passou a viver numa família com irmãos e irmãs mais velhos do que ele. E os irmãos de Jesus Cristo não tinham simpatia pela obra de Jesus. Não lhe compreendiam o caráter, não lhe compreendiam a missão. As notícias que chegavam aos ouvidos dos irmãos de Jesus acerca da sua vida, do seu trabalho, enchiam-nos de surpresa e de terror. Eles tinham ouvido falar que Jesus Cristo estava passando noites inteiras em oração. Isto lhes assustou. Eles ouviram dizer que quando o dia raiava, ele se misturava com a multidão, uma grande quantidade de gente, que não permitia nem sequer ele ter tempo para comer. Os amigos achavam que Jesus Cristo estava se consumindo por incessante trabalho. Os irmãos de Jesus não podiam entender a atitude de Jesus para com os fariseus, para com o sumo sacerdote, para com os doutores da lei. Eles receavam até mesmo que Jesus estivesse perdendo o juízo, o equilíbrio da sua razão. Preocupava muito os irmãos de Jesus a acusação que os fariseus faziam de que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Sentiram vergonha de ter laços de parentesco com Jesus. Sabiam do tumulto que as suas palavras, os seus sermões ocasionavam. E não somente se alarmavam com as ousadas declarações de Jesus, mas ficavam indignados com a acusação que fazia contra os escribas e contra os fariseus. Os irmãos de Jesus resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar este método de trabalho. E conseguiram induzir e fazer a cabeça de Maria, a mãe de Jesus, a se unir a eles, pensando que em vista do seu amor por ela, Jesus Cristo poderia atender aos pedidos. Foi justamente antes disso que Jesus operara pela segunda vez o milagre de curar um possesso cego e mudo. Em Mateus capítulo 12 e os versos 22 e 23, nós lemos, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus renovaram a sua acusação, dizendo, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Mateus capítulo 9, verso 34. Jesus disse positivamente que eles estavam atribuindo a obra do Espírito Santo como se fosse a obra de Satanás. Jesus disse claramente que aqueles homens que estavam dizendo que ele estava expulsando demônios pelo poder do príncipe dos demônios, que eles estavam se separando da fonte da bênção. Por isso disse Jesus, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus capítulo 12, verso 31. Os que tivessem falado contra o próprio Jesus, não lhe discernindo o caráter divino, poderiam receber perdão, pois mediante o Espírito Santo poderiam ser levados a ver o seu erro e se arrepender. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Jesus. Porém, aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. Atribuir as ações do Espírito Santo como se fossem pelo poder de Satanás é entristecer o Espírito Santo. É através do Espírito Santo de Deus que Deus opera em nosso coração. Quando o homem rejeita voluntariamente o Espírito Santo e declara que é de Satanás, está cortando o conduto por onde Deus se pode comunicar com ele. Quando o Espírito Santo é afinal rejeitado, nada mais pode Deus fazer pela alma. Trevas cobrem tal alma. Os fariseus a quem Jesus dirigiu essa advertência acreditavam no fundo do coração que Jesus estava agindo pelo poder de Deus, mas somente por inveja ou por ciúmes eles lançaram acusações contra Jesus. Eles eram demasiado orgulhosos para confessar o pecado. Para evitar reconhecer a verdade, tentavam com desesperada violência contestar os ensinos de Jesus. A prova do seu poder e a misericórdia de Jesus os irritava. Não podiam impedir que o Salvador operasse milagres. Não lhe podiam silenciar os ensinos. Porém, fizeram tudo quanto puderam para apresentar Jesus sob um falso aspecto e torcer-lhe as palavras. Não é Deus que cega os homens. Não é Deus que lhes endurece o coração. Deus lhes envia luz para lhes corrigir os erros, guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição da luz divina que os olhos ficam cegos, que o coração fica endurecido. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível, mas rejeitando uma verdade hoje, rejeitando outra verdade amanhã, o coração vai se endurecendo e o espírito vai ficando endurecido. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, através dos seus servos, ou diretamente por seu Santo Espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais, e a segunda revelação da luz será menos claramente discernida. Assim, aumenta a treva, até que se faz noite completa na alma. Foi assim que aconteceu com os guias judeus. Eles estavam convencidos de ser Jesus assistido por um poder divino, mas a fim de resistir à verdade, atribuíram a obra do Espírito Santo como se fosse o poder de Satanás. Procedendo desse modo, escolhiam deliberadamente o engano, renderam-se a Satanás e daí em diante foram regidos pelo poder do demônio. Meu querido irmão e amigo, quando a alma se rende inteiramente a Jesus, novo poder, chamado Espírito Santo, toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Quando a alma se rende inteiramente a Jesus, o novo poder que Jesus Cristo prometeu, o Espírito Santo, toma posse do coração, da mente, da vida. A alma que se rende a Jesus torna-se fortaleza de Jesus. Aleluia! Esta fortaleza de Jesus, mantida por ele num revoltoso mundo, e é desígnio de Deus que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a autoridade de Jesus. Uma alma que é assim guardada pelos seres celestiais, ela se torna inexpugnável aos assaltos de Satanás. Sim, você se torna invulnerável em nome de Jesus Cristo. Satanás não pode nada contra você quando você rende sua vida a Jesus Cristo e você se torna fortaleza de Jesus Cristo nesta terra. circundado pelos anjos de Deus. A menos que nos entreguemos ao domínio de Jesus, seremos governados pelo maligno. Vou repetir este pensamento, meu querido irmão. A menos que nos entreguemos ao domínio de Jesus, seremos governados pelo maligno. Não existe meio termo. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou nos entregamos inteiramente ao domínio de Jesus, ou estaremos sendo dominados pelo poder do maligno, Satanás. Temos inevitavelmente de estar sob o domínio de um ou de outro. Um dos dois grandes poderes em conflito, ele estará reinando com supremacia em nossa vida, ou Jesus ou Satanás. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para lhe cair sob o poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e torná-lo-á morada sua. A única defesa contra o mal é Jesus habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Ó, meu querido amigo, a única esperança é Jesus. Enquanto Jesus estava ainda ensinando o povo, os discípulos trouxeram a notícia de que a sua mãe e os seus irmãos estavam fora e desejavam conversar com ele. Ele sabia o que existia no coração dos seus irmãos e sabia também que eles tinham convencido Maria a ficar do lado deles. E por isso Jesus respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, esta é a minha irmã e a minha mãe. Mateus capítulo 12, verso 48 a 50. Oh, meu querido amigo, que privilégio, que conforto, saber que o parentesco com Jesus não depende do sangue, mas depende de um relacionamento espiritual. Quando você, pobre alma pecadora, estende a sua mão para o céu e clama pelos méritos de Jesus Cristo, aceitando-o como seu Salvador pessoal, você se torna irmão de Jesus, irmã de Jesus. Você se torna intimamente ligado a Jesus Cristo num parentesco que assombra até mesmo os anjos de Deus. Todos os que recebem Jesus pela fé estarão ligados por um laço mais íntimo que os de parentesco humano. Tornar-se-ão um com Jesus, um com o Pai. E o Pai de Jesus se torna o seu Pai, o meu Pai. Aleluia! Sim, meu querido irmão, isso é maravilhoso, isso é confortante. Sabemos que não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos à mercê do poder de Satanás, do maligno, não. Nós estamos guardados debaixo das asas protetoras do nosso Pai Celestial. Quando abrimos o nosso coração para Jesus, Ele habita em nós, nos tornamos mais íntimos, parentes mais íntimos dEle do que qualquer parentesco humano. Os irmãos e a mãe de Jesus não receberiam nenhum benefício do parentesco com ele, a menos que o aceitassem como Salvador pessoal. Não poderiam receber nenhum benefício do parentesco que tinham com ele, a menos que o recebessem como Salvador pessoal. Você, meu irmão, pode receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, e você receberá também todos os benefícios deste parentesco divino. Você se torna participante da natureza divina ao se tornar irmão de Jesus Cristo. Que apoio teria Jesus Cristo encontrado nos seus parentes terrestres se eles tivessem crido nele como sendo o enviado do céu? A incredulidade dos irmãos e das irmãs de Jesus lançou sombra sobre a vida terrena de Jesus. Foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que esgotou por nós. Os irmãos de Jesus desejavam que ele cedesse e concordasse com as ideias deles. Achavam que ele necessitava dos seus conselhos. Julgavam que Jesus Cristo estava fazendo e agindo de forma inaceitável, que ele deveria aceitar os conselhos dos escribas, dos fariseus, e que deveria evitar desagradável controvérsia com eles ou inimizade. Os irmãos e irmãs de Jesus desejavam que ele vivesse em plena harmonia com os fariseus, com os doutores da lei. Eles não conseguiam calcular a dimensão da missão de Jesus na terra. Não eram capazes de simpatizar com ele em suas provações. Suas palavras contra Jesus eram palavras rudes, destituídas de apreço. Sendo irmãos mais velhos, falavam com autoridade sobre Jesus. Assim era a cultura daquele tempo. Os irmãos mais novos deveriam atender e respeitar aquilo que os mais velhos falavam. E os irmãos de Jesus usavam desta autoridade de ser para querer impor sobre ele as suas ideias. Mostravam que não tinham a verdadeira percepção do caráter de Jesus e de quem ele era. E não discerniam que o divino se confundia com o humano. Muitas vezes viam Jesus cheio de pesar. Mas em vez de confortarem Jesus, seu espírito e palavras apenas lhe magoavam mais ainda o coração. A natureza sensível de Jesus era torturada. Mal entendidos os motivos que o impeliam, mal compreendida sua obra. Por isso a missão de Jesus foi mal compreendida dentro de casa e também foi mal entendida pelos próprios religiosos do seu tempo. Estas coisas tornaram espinhosa a vereda que Jesus deveria trilhar. Ninguém, entretanto, havia no mundo capaz de compreender a divina missão de Jesus ou saber a responsabilidade que sobre ele pesava pelo bem e pela salvação da humanidade. Muitas vezes, ele só podia encontrar conforto quando se isolava em comunhão e oração com o Pai Celestial. Por isso, Jesus gastava noites de oração. Quando lhe faltava o conforto dentro da sua família, quando lhe faltava o conforto entre os seus amigos e discípulos, o único lugar era aos pés do Pai, na comunhão com o Pai, nos braços do Pai. Ele podia receber força e poder para continuar andando nos caminhos indicados pelo Espírito Santo, cumprindo a missão de salvar a humanidade. Todos os que são chamados a sofrer por amor a Jesus e que têm que suportar injustos conceitos e desconfianças, mesmo no próprio seio da família, podem encontrar conforto no pensamento de Jesus Cristo, também entendê-los, porque Jesus passou pelo mesmo caminho, palmilhou a mesma trilha. Jesus sabe o que é ser abandonado pelos próprios familiares. Jesus sabe o que é ser criticado dentro da própria casa. Ele passou por este caminho, por isso ele pode entender você, meu irmão. Jesus é tocado de compaixão por estes que sofrem por amor a ele. E Jesus nos convida a sermos seus companheiros e a buscarmos alívio onde ele próprio encontrava alívio, na comunhão da oração, na quietude da comunhão com Deus, abrindo o coração em oração com o Pai. Era ali que ele encontrava alívio e é ali que você e eu podemos encontrar conforto e descanso para as nossas almas. Os que aceitam a Jesus como Salvador pessoal não são deixados órfãos. Não, você não é órfão. Você tem um Pai e não precisa de outro Pai melhor do que este, Deus nosso Pai. Você precisa de um irmão, você tem um irmão em Jesus Cristo e não precisa de outro melhor, um irmão que é salvador, que é fiel. Você precisa de um confortador, de um guia, de um poder sobrenatural que o transforme, que o ajude, pois você tem, ele se chama Espírito Santo. Sim, nós sabemos que os que aceitam a Jesus como Salvador pessoal não serão deixados sozinhos, não vão se sentir órfãos, suportando sozinhos as provações da vida. Jesus nos recebe como membros da família divina. Pede-nos que chamemos de Pai ao seu próprio Pai. Jesus, nosso Salvador, nos é um parente chegado. Aleluia! Foi para nos resgatar que Ele se tornou nosso parente. Mais chegado que um pai na terra, mais chegado do que uma mãe terrena, mais chegado que os nossos irmãos e amigos na terra, Jesus Cristo é o nosso íntimo irmão. Ligou-se a você e a mim por laços eternos. Jesus diz, não temas, meu querido irmão, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Desde que tu te fizeste digno de honra diante dos meus olhos, e glorioso eu te amei, e entregarei os homens por ti e os povos pela tua vida. Isaías 43, versos 1 e verso 4. Jesus ama os seres celestiais, os anjos que lhe circundam o trono. Mas quem explicará o grande amor com que ele nos tem amado? O amor de Jesus para com os anjos não se compara com o amor de Jesus para você. Porque os anjos não são irmãos de Jesus, são criaturas. Ele os criou. Mas a você, meu irmão, Jesus Cristo é mais do que criador. Jesus é irmão. Porque Ele se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Sim, não podemos compreender, mas podemos crer. Podemos saber quão íntima é a nossa relação com Jesus, porque Ele se tornou um de nós. Se mantivermos para com Ele relações de parentesco, com que ternura devemos olhar então aqueles que são irmãos e irmãs de Jesus? Se Jesus é meu irmão, então os meus semelhantes, o meu próximo também é meu irmão. Com que amor e com que ternura não devemos nos tratar uns aos outros? Não devemos estar prontos a reconhecer as responsabilidades de nosso divino parentesco? Nós fomos adotados na família de Deus. Devemos honrar o nosso Pai e ao nosso Senhor Jesus, amando-nos uns aos outros como famílias. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, esta é a minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, verso 50. Regozije-se, meu querido irmão, porque em Jesus Cristo você tem um pai, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma mãe. Jesus Cristo é tudo em todos. Que o amor e a graça de meu Senhor Jesus encha a sua vida e o faça feliz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar.
Aqui chegamos pela fé,
chegando.